São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, dia do gato e dia da renovação carismática católica.
Essa edição 13.817 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em meio à nebulosidade e, de acordo com a meteorologia, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. No estado de São Paulo, a temperatura continua em elevação. Faz calor, agora 27,5 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Paulo terá vacinação de alunos em escolas a partir deste sábado.
O Butantan entregou 10 milhões de doses da Coronavac destinadas às crianças.
Sequelas da Covid. Saúde estima que 8 milhões e meio de brasileiros sofrem com algum mal deixado pela doença.
A abertura de pequenos negócios bate recorde em 2021.
Imposto de renda 2022. Empresas têm até 28 de fevereiro para entregar informe de rendimentos aos funcionários.
O comércio logístico de Monte Alto será aberto sábado até às 15 horas.
Hoje mais 3 partidas pelo Paulistão.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Continua a etapa de vacinação aqui em Monte Alto. Para crianças de 5 a 11 anos que conseguiram os pais aí o agendamento online. Hoje é dia 17, é das 12 às 15 horas e 30 minutos no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, que fica no Bela Vista. E também teremos, continua a vacinação da primeira, segunda e terceira doses. Começou às 8 horas, vai ter às 15 horas na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone. Fica no centro, para quem também conseguiu o agendamento online.
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que enviará equipes de vacinação contra a Covid a escolas públicas e particulares dos dias 19 a 25 deste mês. Os responsáveis terão que assinar termo de permissão.
Boletim de ontem sobre a Covid. A cidade registrou 77 novas notificações. 67 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 10 pacientes receberam resultados negativos. Tivemos 6 novos curados da Covid. 3 mulheres, idades de 31, 56 e 64 anos. E 3 homens com idade de 16, 40 e 70 anos. Pacientes positivados internados na UTI estão com 8 pacientes de Monte Alto, um de Jardinópolis e um de Altinópolis. Pacientes positivados em enfermaria, 7 pacientes de Monte Alto. A cidade está com 305 pacientes em tratamento, 8 na UTI, 7 na enfermaria e 290 no isolamento domiciliar. Monte Alto registra 198 óbitos. Infelizmente, no boletim de hoje, deve chegar a 200 óbitos. Nós tivemos 2 falecimentos de munícipes por causa da Covid em nossa cidade. Então, no boletim de hoje, deve trazer mais 2 óbitos, somando 200 óbitos. Só no mês de fevereiro, tivemos 4 óbitos por Covid.
O número de mortos em Petrópolis após a tempestade da terça-feira chegou a 105 até as 10 horas e 57 minutos de hoje. Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal, 65 são de mulheres e 36 de homens. Desses, 13 são menores. Ao todo, 33 corpos foram identificados. Até o momento, 134 registros de desaparecimento foram feitos. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida.
Ontem nós tivemos 4 partidas na sequência do Paulistão. Às 19 horas nós tivemos Ituano 3, Guarani 0, Ferroviária 0, Palmeiras 2, Ponte Preta 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1 e Corinthians 3, São Bernardo 0. Hoje mais 3 partidas. Às 19 horas tem Bragantino e Água Santa, no mesmo horário Mirassol e Santos, e às 21 horas e 30 minutos tem São Paulo e a Internacional de Limeira.
E ninguém acertou as dezenas do concurso 2.454 da Mega Sena. Acumulou, próximo sorteio no sábado, deve pagar 31 milhões de reais. Os números sorteados ontem: 09, 14, 22, 24, 44 e 47. A Quina teve 49 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 46.326. Já a Quadra teve 4.523 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 717.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Alcatra com maminha quilo R$39,90. No cartão Savegnago R$36,75. Bisteca suína o quilo R$13,90. Acém quilo R$27,80. Coxinha da asa de frango Seara soltinhos 1 quilo R$12,90. Coxão duro quilo no Saviganhe R$33,70.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra tu.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cefa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas: Ipomed R$6,99, Diclofenaco Gel R$6,90, Lenço Meu Bebê R$11,99, Tinta Cabelo Coriton R$9,90, Desodorante Monange R$6,80, Nimesulida R$5,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati 750. Disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós temos uma família que está numa situação muito delicada. Ela tem 6 filhos, precisa de roupas, um colchão, alimentos, cesta básica. Não tem fogão também. Imagina vocês, uma mãe com 6 crianças.
Ela informou que não tem nada, Moreira, absolutamente
nada.
Ela
esteve aqui, né, na rádio.
Mandou a informação, mandou o
contato. Não tem nada. Nós temos o endereço dessa senhora. Caso vocês queiram ajudar, vamos entrar em contato também com a assistência social, certo? Nós temos aqui o endereço dela.
E o telefone também.
Temos o telefone para contato. Caso alguém queira ajudar, fala com ela para falar a idade dos filhos. Talvez você tenha roupa dos seus filhos em casa, não está utilizando mais, pode servir para ela. Comece nas escolas agora, muitas vezes, né, com aquela roupinha surrada. Então, uma calça que seu filho não está usando mais, para ela vai ser uma calça nova. Então, nós temos o endereço e temos o telefone. Caso vocês queiram ajudar, podem entrar em contato conosco aqui.
São tá 6 bom? Filhos, mas não, ela não colocou, identificou se
não.
Vocês são meninos, 6 quantos filhos, meninos?
Não, nada. Só 6 filhos.
6 filhos.
Precisa de roupinhas, o colchão, não tem colchão, crianças estão dormindo no chão. Alimentos, principalmente, alimentos. Ela improvisa para fazer a alimentação, porque ela não tem fogão também. Aliás, não tem nada. Estou recebendo uma reclamação aqui que não estão conseguindo falar no Ministério do Trabalho. Vocês conseguiram? Então, nós estamos vendo, tanto o Danilo como o Alexandre estão tentando ligar lá, porque o Ministério do Trabalho, se não me engano, está anexo ao Ganha Tempo, né? Municipal.
Funciona lá.
Funciona lá. Então nós gostaríamos de saber se de fato está com algum problema, se estão atendendo, se tem um horário especial de atendimento. Nós queremos só passar uma informação aí para a nossa população. Olha que bacana, João. Ô Paulo, temos roupas da criança sim. Eu vou passar, né, o telefone para ver. Tem um fogão para doar. Que bacana isso, viu? Vai passando para mim aí, Paulo, para essas pessoas que estão pedindo. Conseguiu falar lá, Alexandre? Estava seguindo. O Paulo já está passando aqui o endereço. Pode ir passando lá você, depois o Paulo passa para nós aqui. Outras pessoas pedindo o endereço dessa família. Eu quero agradecer todas essas famílias. Monte Alto sempre foi uma cidade maravilhosa. A gente pede, a gente acaba ajudando. A assistência ajuda, ajuda sim. A assistência também é limitada. Você dá uma cesta básica com 6 crianças, a alimentação dá 15 dias. E depois, o que faz? Então vai ficando cada vez mais difícil, né?
Moreira, à medida do possível, nós estaremos passando para essas pessoas que estão mandando mensagens aqui, que estão dispostas a fazer doações, o número do telefone de contato dessa mulher, dessa mãe, e o endereço também, né? São muitas as mensagens, olha aí, que vamos nós estamos recebendo, isso. E nós vamos passar para as pessoas aí.
Nós podemos até passar no ar, viu, Paulo? Não tem
pode
problema
passar
nenhum,
no ar aí,
não.
Danilo.
Posso sim. Eu vou pegar já o endereço certinho.
Vamos passar no
vou
ar.
Vou passar no ar, assim as pessoas tomam nota também. Apenas para falar aqui sobre a informação que nós recebemos sobre o, como aqui diz, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está fechado desde o início da pandemia. Mas quem informa, quer dizer que é tudo através do quê? Do site? Tem que entrar no site, certo? Porque o telefone lá do Ganha Tempo é o 3242-6614. Se você ligar no Ganha Tempo, 3242-6614, eles passam para o Ministério do Trabalho. Mas se não está fechado, também eles vão dar informação. Lá o Ganha Tempo pode dar informação. Quando que eles estão aí, se eles vêm fazer plantão, pode ser que eles vêm fazer plantão um dia ou não, certo? Deixa eu ver aqui também. Não, Paulo, eu quero o telefone da mulher.
Sim, nós estamos passando.
Está passando, né?
Cê já falou sobre o Ministério do Trabalho?
Já falei.
Tá.
Já está tudo. Agora, então, ó, temos roupa para doar, certo? Deixa eu ver mais aqui, né? Certo. O número do Ministério está desativado no Poupa Tempo, mas o Poupa Tempo atende e passa. E passa assim. Essa família que nós estamos falando, você pode ir lá no local e verificar a situação. É na rua Yoshio Tokimatsu, 201, no Jardim Bela Vista do Mirante. Yoshio Tokimatsu, 201, no Jardim Bela Vista do Mirante. Você vai ver a situação da família. O telefone para você conversar é o 99486-2606. 99486-2606. Nós pedimos, porque ela esteve aqui, visitando a Rádio Cultura. Tá aí o endereço no nosso Facebook, fica melhor ainda, ó. Rui Yoshio Tokimatsu, Bela Vista do Mirante, 99486-2606. Certo? Liga, ela vai falar dos filhos, se é menina, meninos, vai dar o número da roupa. E a gente faz isso para ajudar, porque muitas pessoas estão querendo ajudar aqui. Muito obrigado de coração, viu? João, passa para meu endereço, por favor, manda o endereço. Então, é esse endereço aí, vou repetir, Rua Yoshio Tokimatsu, da Bela Vista do Mirante. O telefone né, é 201, viu? Da Rua Yoshio Tokimatsu, 201, Bela Vista do Mirante. Vamos ajudar, sim. Talvez a roupinha está até atrapalhando para você limpar uma gaveta aí. Você pode doar essas roupas para essa família aí, porque a situação está complicada. Todos os dias nós recebemos aqui visitas de amigos que estão numa situação super difícil. Ontem aqui, uma senhora, ela ganhou uma cesta básica. E no momento que ela estava ganhando a cesta básica, chegou uma outra senhora pedindo. Não tinha mais. Sabe o que ela fez? Ela deu um pacote. Ela falou, eu tenho um arroz em casa ainda. Eu vou te dar esse pacote de arroz. E deu um litro de óleo para essa mulher também. Vejo para vocês, as pessoas humildes, dividem o que tem. O pouco que tem, eles acabam dividindo ainda.
Moreira, nós estamos recebendo aqui, eu não sei se você já falou aí, uma ouvinte que mandou mensagem no nosso WhatsApp dizendo que tem um fogão, só não tem como levar, né? Se tiver alguém para buscar, ela está doando o fogão, ela não tem carro para levar.
Mas se ela ligar lá, eu tenho certeza que essa mulher aí pede para o vizinho vai buscar também.
Vamos passar para ela.
Essa senhora também. Pode passar para ela o celular, ela liga lá. É a Adriana, viu? Essa mãe, ela chama Adriana, ela esteve aqui na Rádio Cultura. A pessoa falou, já fiz de tudo, aqui é a última esperança nossa. Esperança a gente pede, e a nossa população sempre atendeu. A população nossa é maravilhosa, ajuda e ajuda mesmo. E a gente passa o endereço, para você ter no local, muitas vezes você pode levar no local para ver a situação. Muitas vezes, será que é mesmo assim? Se chegar lá não é, não dá, não doa nada. Mas se for, vai doando. Depois você chega no seu bairro, faz ali uma arrecadação, leva para essa senhora de novo. Então, porque é super delicada a situação, sim. E falando nisso, nós teremos no dia 6 de março o leilão do amor. Toda a renda para o Hospital de Amor da cidade de Barretos. Com essa pandemia, as cidades estão realizando festas. Todos os municípios de todo o Brasil realizam festas para renda Hospital de Amor, que atende pacientes de todo o nosso Brasil. É hospital de câncer, agora é hospital de amor. Não está tendo festa em lugar nenhum. Mas aqui nós vamos fazer o leilão do amor, que é o leilão do gado. Leilão do gado. É por convite, número limitado de pessoas, respeitando as regras. Será numa propriedade particular, tudo respeitando as regras. Claro que são aqueles interessados nos animais e colaborar também. Então, no dia 6 de março, nós teremos o leilão do amor em prol do Hospital de Amor. Você pode procurar o Roberval, bem no centro da cidade, que ele também, você pode ligar lá, e ele, o Cabeção, também está fazendo essa arrecadação, e sabemos que o nosso município sempre colaborou e vai continuar colaborando também. A situação do nosso lar São Vicente de Paulo. Eles procuraram vereadores, procuraram a Rádio Cultura, porque eles estavam numa situação super delicada. Super delicada. Estavam até falando, acho que nós vamos ter que fechar as portas. Não estamos suportando mais. Porque não tem festa, não tem... Porque as festas ajudam bem, o dinheiro extra, para ajudar as pessoas, ajudar as instituições. Então, eles estavam vendo de verba é pequena, não comporta, não dá para cobrir as despesas, sempre no vermelho, e agora estão fazendo a campanha do leite, que vai indo muito bem, campanhas também aí dos carnês, vai indo bem, Amigos do Lar, vai indo bem, e o asilo também vai realizar, fala asilo, a festa do asilo nos dias 8, 9 e 10 de abril, mas na base do drive-thru, você vai buscar os seus alimentos, vai ter pizzas e vai ter churrasco nos dias 8 e 9, que é o jantar. No dia 10, que é um domingo, no almoço, vai ter a galinhada também todos os dias, vai ter galinhada e vai ter macarronada com frango no domingo. Isso no pavilhão de festas, Nossa Senhora Aparecida, lá do padre Rogério Ari, aquela comunidade maravilhosa, cedendo espaço para também colaborar com o nosso asilo.
Moreira, é de arrepiar, é até emocionante as mensagens que estamos recebendo aqui, a solidariedade do povo da nossa cidade. Acabamos de receber aqui. Bom dia, aqui é o Magrão da Lona. Se vocês quiserem, eu levo o fogão para essa mulher. É só me passar o endereço de onde pegar o fogão que eu levo. Tá aí, bacana. Vamos passar aqui o contato daquela senhora que tem. Por favor, você que tem um fogão, nos passe o seu endereço no nosso zap, que nós vamos repassar, enviar esse endereço para o Magrão, então, ele vai providenciar esse fogão para essa família aí, tá certo? Então, você que doou o fogão, entre em contato de volta conosco, nos passe o seu endereço.
Quem doou o fogão aqui, tem aqui, viu, Paulo?
Sim, o endereço. Certo. Onde está o fogão?
Tá certo. A gente pode ligar para eles também, né? Porque tem o telefone.
Sim, se passar o endereço fica fácil, porque a gente reenvia, passa pro Magrão, então.
A gente faz, vamos fazendo isso, um ajudando ali, ajudando o outro, porque precisamos sim. Pessoas perdem aí o emprego, perdem tudo. Agora, eu quero falar mais sobre o Ministério do Trabalho. As pessoas precisam entrar em contato com o Ministério do Trabalho. Gostaria que alguém lá do Ganha Tempo nos informasse se tem o horário, se tem o dia de plantão, para a gente orientar a população. Se o telefone, vê para mim, Danilo, se tem, se Ganha Tempo pode informar ou não, tá certo? E para a gente informar a nossa população. Porque é só pelo site, tudo bem. Se for pelo site, nós também falamos, né? E vamos lá. Pode passar o número da Vigilância Sanitária? Claro. A Vigilância Sanitária é o 3241-3343. Ou 3241-2659. 3241-3343 ou 3241-2659. Liga, que lá eles passam todas as informações, tá aí pelo nosso Facebook também. Pode ver 3241-2659, 3241-3343.
São 11 horas e 25 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas.
Ipomed, R$6,99. Diclofenaco gel, R$6,90. Lenço meu bebê, R$11,99. Tinta cabelo, Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira que metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago, veja só.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Ponto de peito sem osso, quilo, no Sabe Ganhe, R$29,90. Filézinho de frango, sassami, copacol, quilo, R$15,90. Filé de merluza, bom peixe, 500 gramas, R$23,90. Costela suína, pururuca, o quilo, R$16,90. Lagarto friboi, peça inteira, o quilo, R$33,90. No cartão Sabe Ganhe, R$31,80.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Sabe Ganhe.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, a ocorrência em destaque é furto de fios e cabos. Rua Antônio Valente da Costa, 233, no Jardim Alvorada, foi na madrugada de ontem. O proprietário disse que o seu inquilino ouviu barulho e, quando ele foi verificar, percebeu indivíduos tentando furtar a fiação. Ele gritou com eles, que saíram correndo. No entanto, durante a tentativa, os ladrões acabaram danificando o lacre de fora e de dentro do relógio de energia e acabaram ficando sem energia elétrica.
E nós recebemos hoje pela manhã, lá do bairro da Inhumas, o nosso amigo Taninho Piveto, adentraram na propriedade dele mais uma vez, hein? 35 dias atrás, entraram de novo. Levaram mais de 500 metros de cabos e fios elétricos e o transformador, Paulo. Ele esteve já na delegacia, fez o boletim de ocorrência, tudo certo, e tem que fazer isso mesmo. Mas é lamentável, na zona rural, eles estão assustados. E muitas pessoas que nos mandam aqui, né, cobram da Guarda Municipal. A Guarda Municipal precisava fazer isso, fazer aquilo tudo. Claro que o serviço da Guarda Municipal, é isso, dá um pouco mais de segurança para a cidade. Mas a segurança é um dever do Estado, da União, do Estado. Somente nós aqui, segurança do Estado de São Paulo. A Guarda Municipal auxilia a Polícia Militar, auxilia a Polícia Civil. Estão invertendo os papéis, estão cobrando, dizendo da responsabilidade da Guarda Municipal. A Guarda colabora, sim, e muito. Se não fosse a Guarda, a coisa seria pior ainda, que a Guarda faz esse trabalho, faz ronda, vai fazer ronda, patrulha rural, tudo. Mas o papel da Guarda Municipal é auxiliar a Polícia Militar e auxiliar a Polícia Civil também. Mas a gente nota que a violência vem crescendo. Mas vamos, a próxima semana, para ter essa semana uma audiência com o secretário do Estado de Segurança, será na próxima semana. Vamos ver o dia direitinho. Uma caravana estará lá em São Paulo para cobrar. Vamos buscar aí, tentar uma solução, reforçar e melhorar a estrutura da Polícia Militar, reforçar e melhorar a estrutura da Polícia Civil. O que nós queremos é isso. E tenho certeza que essa audiência vai ser aí logo e vamos tentar buscar uma solução. Acabar não vamos, mas podemos diminuir sim furtos e roubos e essa violência no nosso município.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, cursos, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 33 minutos. Moradores de Bitirama já estavam reivindicando uma limpeza na rua. Lá a equipe está fazendo uma limpeza total na rua de Bitirama. E também pelas fotos aí, o Danilo, mostra pra gente que estão fazendo uma limpeza geral na vicinal. Vocês podem acompanhar pelo nosso Facebook as imagens. Caminhão pipa lavando a pista, tirando aquela areia também, para dar mais segurança para a vicinal que liga Monte Alto, povoado de Bitirama. E a limpeza total também na rua de Bitirama, fazendo roçagem, limpeza. As equipes estão lá dedicando hoje para nosso querido povoado de Ibitirama, tirando a areias, terras que ficam na pista por causa da enxurrada, lavando também a pista que vai lá para Ibitirama. Um abraço aí para o Juliano Martinho. Muito obrigado, Juliano, por ter mandado para a gente aqui. Tá certo, Paulo? O Paulo está aqui, olha, conversando com nossos ouvintes, que estão doando. É fogão, colchão que estão chegando. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Magrão, que o Magrão se dispôs em levar o que precisa aí. Estão passando o endereço do Magrão aí, para ver se o Magrão leva para lá também. Moradores lá do Centenário, na rua Simão Cairala, estão dizendo que está tendo invasão lá de... Deixa eu ver, invasão... Deve ser de Mandro Vaz, né? Mandro Vaz nas casas. O que fazer? Olha, liga na Vigilância Sanitária. 3241-3343. 3241-3343. O morador pode ligar, explica o que está acontecendo, que eles têm que mandar uma equipe aí para orientar vocês. 3241-3343. Com certeza, eles vão orientar e vão orientar mesmo, certo, para vocês. Paulo, tem mais uma aqui pedindo, você manda para nós. Olha aqui, que bacana. João, passa para o telefone dessa família, né? Vou pedir ajuda na minha igreja. Isso que é bacana, tá? Vou pedir ajuda na minha igreja. Você pode ter um culto na sua igreja, ou, né, à noite, fala, leva essa arrecadação para as crianças, faz a arrecadação e leva para essa família. Gente, muito obrigado, viu? De coração para todos vocês que estão doando. Nós temos um empresário em Monte Alto que doa cestas para as famílias humildes. Todos os meses, algumas famílias que pegam essas cestas aí. E outros também que fazem, ficam no anonimato, acabam fazendo essa doação. O diretor de esporte, professor João Felipe, está aqui conosco. João, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Quais são as novidades do esporte para Monte Alto?
Hoje temos algumas novidades, né, João? A gente teve a retomada nessa semana das atividades da secretaria, com as escolinhas, né, de treinamento. O pessoal que fez as inscrições semana passada começou a ter início essa semana. Quem não fez inscrição pode ir com o seu filho na Secretaria de Esporte, tá? Que a gente tem vaga. E a adesão foi muito grande, viu, João? A gente começou várias modalidades, né? Eu vou citar algumas aqui, né? Futsal, vôlei, skate, judô, karatê, beach tênis, atletismo, basquete, né? Então, o pessoal que tem interesse, que tem seu filho aí de 7 a 17 anos, pode procurar a secretaria, fazer a inscrição, que a gente vai direcionar certinho.
Tá certo. O campeonato de futsal ficou mesmo para julho, né?
Isso, ficou para julho, né, João? Só não definimos a data, né? A questão, a gente sabe, não sabe se vai ter a festa de agosto ou não, né? A gente vai remanejar conforme
se for realizada a festa.
Se for realizada a festa, a gente vai fazer a final uma semana antes, né, da festa começar, para não ter esse confronto, né? Tá. Mas ficou remanejado para o meio do ano, porque tem que ser nas férias, né, João? A gente poderia até começar, né, abril, maio, só que o pessoal, como está estudando, faculdade, então, muitos jogadores iriam perder o campeonato. Então, a gente tem que fazer em alguma das férias, ou no começo do ano, ou no meio do ano, né?
E
o que ajuda bastante, João, que a gente tinha dificuldade em não fazer no meio do ano, é a questão dos jogos regionais, né? Porque se a gente realizava no meio do ano, os jogos regionais ia bater, né? Ia confrontar. Então, os jogos regionais esse ano não vai ter alojamento, não vai ser cidade sede, vai ser um torneio de ida e volta, então a gente não vai ter essa dificuldade, né? Vai ajudar bastante também.
João, a gente quer saber o seguinte, esses dias fez muito calor e as pessoas perguntaram sobre as piscinas do Babi Barione e também a piscina do Centro de Lazer.
Sim. A do Centro de Lazer, João, falta um detalhe ainda, né, pra gente acabar de arrumar ela e começar a encher ela. A do Babi, como funciona? Eu vou até solicitar uma reunião, né, nessa próxima semana que entrar. Porque eu tô com bastante dificuldade na piscina do Babi, João.
Por quê?
Assim, eu não tenho funcionário, né? Não tenho efetivo lá. Eu tenho um funcionário, né, de final de semana para controlar uma piscina inteira, né? Questão de entrada, questão de comportamento lá dentro. Então eu vou solicitar uma reunião, eu preciso de ajuda lá no Babi, unir as pastas, né, lá dentro, e que pra gente colocar ordem, né, na piscina. Se a gente colocar ordem, o pessoal não respeita, pula a piscina, né? Então a gente sabe como é o ser humano, né? Mas a piscina está impecável, né, João? Tem uma empresa qualificada cuidando. A piscina não tem o que falar, né?
Mas você tem uma previsão para liberar essa piscina?
Ô, João, a gente está esperando, né, a questão da saúde, né? A gente teve uma reunião até o finalzinho do ano passado, questão da carteirinha, né? Como vai ser feito. A gente vai ter que... vamos fazer durante a semana nos postos de saúde, né? Para não... Por o médico não precisar ir até o Babi Barione. Então a gente vai acabar de definir. Assim que definir, a gente vai passar aqui certinho como vai ser.
Tá certo.
Tá?
Deixa eu ver aqui também que estão recebendo alguma... sábado e domingo, o Babi Barione é liberado?
Depende. É só a quadra interna que não é liberada, né? Mas o complexo inteiro é liberado.
No sábado e domingo?
Isso.
Fica liberado?
Fica liberado.
O ginásio?
Só o ginásio interno que não.
Ah, sim, dentro do ginásio não.
Não, ao
aquelas
resto...
quadras externas.
Sim, liberado.
Pra praticar lá o seu basquete que ele faz.
Basquete, liberado.
E a piscina de atletismo é liberada.
Liberado, normal.
As piscinas não, a piscina fechada.
A piscina, João, estamos com esse problema, né? A gente tenta controlar com os funcionários que a gente tem, só que o ser humano não respeita, né? Eles pulam, invadem e viram um transtorno na piscina, né? Então, a solução, ou a gente coloca ordem lá, né, com as outras pastas, segurança pública. A gente reforça bastante, ou senão eu vou ter que esvaziar a piscina, João. É uma dessas duas saídas, né? Que não tem o que fazer.
É difícil. Enquanto você vai vendo aí, olha. Ô Danilo, mostra pra nós como está a situação da Avenida Nelly Badur. Avenida Nelly Badur no Jardim Alvorada. O Juliano está mandando pra gente aqui como eles estão fazendo todo o reparo da Avenida Nelly Badur, que fica no Jardim Alvorada. Vai ficar linda. bonita, a equipe está lá fazendo tudo isso daí, Juliano mandando para a gente, a pedido aqui dos nossos amigos, inclusive do vereador Donizete Morelli também. As equipes estão lá fazendo, dando toda a manutenção para a Avenida do Jardim Alvorada também. O que mais de informação do esporte, João?
Você tocou no centro de lazer, né? A questão da piscina. A piscina falta um detalhe para ter o acabamento ali, para a gente encher ela, né, e começar a ter andamento. O que a gente conseguiu, a nossa prefeita Maria Helena conseguiu, né, foi uma verba de R$200 mil para a reforma da quadra interna do Babi Barione. Então essa verba já veio, né, a gente vai fazer a programação certinho, como que vai ser feito, mas já conseguimos uma reforma interna da quadra do Centro de Lazer, né, que é um grande passo já.
Na
quadra coberta do Centro de Lazer, isso.
Mas não está sendo utilizada também?
Não tem como no momento, né, João, não tem como. Ficou muito deteriorado depois que o pessoal saiu de lá, né.
E a previsão para liberar a piscina lá do Centro de Lazer?
Ô, João, assim que a gente tiver definido certinho, eu venho aqui passar, tá? Por enquanto não tem uma previsão ainda exata, né? Não vou falar aqui nenhuma besteira, mas assim que a gente definir alguma coisa, eu venho passar aqui para você, para passar para a população.
João, estou recebendo aqui até um alerta. De sábado e domingo, as piscinas ficam lotadas lá, sim, no Babi Barione.
Sim. Essa é a dificuldade que eu comentei agora no começo do programa, né? Eu vou solucionar uma reunião com a segurança pública, porque eu preciso de ajuda. Senão eu não tenho o que fazer, João. Senão eu vou ter que esvaziar a piscina e a população. Quem vai perder é a população, né?
Vai perder. Sabe por quê? Se não tem fiscalização, pode acontecer um acidente, um incidente.
Isso.
E a prefeitura é responsável, responsável por isso. Tinha que ter mesmo guarda lá para não permitir a entrada. Porque se está fechada, a pessoa pula e fica.
É invasão de próprio, né?
Criança, muitas vezes sabe que criança não tem noção. E daí, João?
É uma dívida. A gente vai solucionar para a próxima semana aí, eu tenho certeza. A questão do centro de lazer, eu falei, né, da revitalização que a Maria Helena conseguiu, já é um grande passo. E como eu sempre falo, toda revitalização, toda obra que é feita tem que ser usada, né? A gente tem que ocupar o espaço. Então, assim que for revitalizada a quadra, vai ter escolinhas. Todo local que for construído, revitalizado, a prefeitura tem que ocupar. Se não ocupar, vai perder o espaço novamente.
João, como que fica os campos, por exemplo? O Rapadão, o Rapadão, além disso, o da Califórnia, para as pessoas utilizarem. Tem que ter autorização da secretaria ou não?
João, ali no Rapadão, quem costuma organizar a questão de horário é o pessoal da associação de bairro ali, né? O MCDE, o pessoal ali. A gente só dá um suporte para eles, o dia que precisa roçar, marcar o campo, a gente vai. Tá? Mas esse controle de ofício a gente não tem do Rapadão e da Califórnia também não, tá? Quem tem o controle da Califórnia é o Chicão, todo mundo conhece, é a mãe dele lá. Pode conversar com eles, ver se tem algum horário no campo para utilizar, tá? A gente só dá o suporte, que é questão de marcar campo, ou quando tiver que roçar, eu sempre passo pro Kleber, né? As demandas. Mas assim, o horário a gente só tem controle do Babi Barione, né? E das quadras do Pinheirinho, José Pizarro e tal.
O campo, o minicampo do Bela Vista do Mirante.
Então, e foi um problema também, semana passada, se não me engano, furtaram toda a fiação, né?
Furtaram toda a fiação.
Toda a fiação.
Mas lá.
Mas lá
é a secretaria ou é a associação?
Não, lá é o espaço da secretaria. Isso.
Vocês que dão autorização para utilizar o espaço lá?
Isso. Esse campo seria. Porque assim, nunca foi feito nada lá, nem questão de ofício, nem questão de escolinha, nunca foi feito nada no campo do Mirante. Foi construído, mas nunca foi. Eu lembro que teve um torneio, né, antigamente, quando foi construído, mas de escolinha não teve nada. Então ficou assim, meio que Deus dará, né?
É.
O Renan, né, da infraestrutura, quero mandar um abraço pra ele, é um excelente profissional, tá na pasta do Juliano. Ele foi lá ontem no campo do Mirante, me passou essa informação. A gente vai atrás da fiação pra voltar a iluminação lá no campo do Mirante.
Certo. E é o campo do Veracruz, onde o Du, que também incentiva.
Isso, lá.
Lá
também, assim, a gente tem uma parceria gigantesca lá com o Du, com o Mineiro, né? Eles que organizam, abrem o minicampo, fecha, organiza a questão de horário, tá? O que eles me passaram aqui, todos os horários estão fechados já tá lotado, né, de semana. Então, assim que for abrindo vaga lá, o pessoal pode deixar o nome com eles lá, que eles vão atendendo o pessoal, tá? Uma regra que eles têm lá, todo mundo que tem ofício lá tem que morar, eles têm que morar ali ao redor do Veracruz, né?
Certo. E como o ginásio Pinheirinho está fechado ou não?
Não, o Pinheirinho voltou, né, as atividades agora segunda-feira, né? De segunda a quinta-feira.
Segunda agora, né?
Isso, segunda a quinta-feira tem escolinha lá dentro, escolinha de futsal, de vôlei. E de sexta, sábado e domingo é o pessoal dos ofícios que usam, né? Que também é controlada aí, a questão é com nós também.
tem aquelas equipes que já tem ofício,
isso,
né, pra jogar.
Porque eu tive muita dificuldade, João, assim, ano passado nós não teve competição, né? Então o Pinheirinho não teve tanto treinamento. Então ficou de segunda a domingo praticamente. Esse ano eu tive que voltar com os professores no Pinheirinho, porque vai voltar as competições. E algumas turmas perdeu o horário lá, João, tá? E ficaram meio revoltados, que a população não entende. É assim, a prefeitura só cede um espaço de uma quadra se tiver horário, tá? A prioridade é da prefeitura, tá? Eu tenho que colocar os professores para trabalhar, para dar o treinamento, para competir e representar a cidade. Então, acho que falta um pouco de entendimento do pessoal, né? Porque o pessoal pega o horário, João, acho que é permanente, acho que o horário é dele, e não é. Se a prefeitura tiver que usar, a gente da secretaria tiver que usar, a gente vai pegar o horário, sim, não importa quem seja.
Para utilizar o estádio lá, o Sérgio Sartor?
O campo do Babi? Nós já temos já os ofícios, né? Os horários já estão cheios, sábado e domingo. Quem tiver interesse de pegar algum ofício, pode entrar em contato, que deixa o nome lá comigo. Assim que tiver alguma desistência, a gente entra em contato.
O estádio do Hotel de Bairro Borgado, 617.
Temos duas turmas de ofício lá, tá? Não podemos colocar mais porque vai ter os treinamentos do professor Mufa, né? Ele vai voltar agora com a equipe dele. Então a gente tem dois horários lá de ofício, sim, no campão.
Certo. O Fome de Bola, volta com desse projeto.
Isso, João, também ia comentar aqui. O Fome de Bola já vai passar pela Câmara, né? A questão da dotação tem que ser aprovado e terá início agora, eu acredito, em março, tá? As inscrições vão ser diretamente nas escolas, né? É um projeto, João, que é sensacional, né? Só quem conhece sabe como é.
É muito bom, sim.
E assim, é um projeto que anda sozinho, sabe? Não tem, é automático, as inscrições é feito na escola, então o pessoal pode aguardar que vai acontecer esse lindo projeto aí, sim, a partir de março, eu acredito.
Você tem visitado, como é que está o campo lá no distrito de Aparecida?
A gente vai amanhã, tá?
Vai lá amanhã?
Isso, amanhã a gente vai lá marcar o campo, né? Que vai ter um jogo já sábado, domingo, se não me engano. Então a Isabel, o Guilherme passou, né, o Guilherme Domingues, quero mandar um abraço pra ele, acho que é o filho do Ivan, ele passou, que a Isabel, a turma dela de trabalho, roçou o campo já lá essa semana, né, então a gente vai lá marcar o campo pra eles poderem jogar no final de semana, e lá a gente tá lutando, né, pela revitalização dos vestiários, que vai sair, vai acontecer, né, e a gente vai ter bastante atividade lá, João, inclusive eu trouxe aqui pra gente falar.
Fica à vontade, João.
A gente vai começar um projeto dia 3 do 3, né? Que é uma quinta-feira. É um projeto que chama Mais Saúde, Mais Esporte, João. É uma parceria da saúde com o esporte, né? Eu tenho meus professores de avaliação física, né? Que a gente vai descentralizar as ginásticas, né? A gente vai direcionar nas academias ao ar livre. O pessoal da terceira idade, o pessoal que quer frequentar, tá? Não vai ser um público fechado. Ó, eu moro aqui por perto da academia ao ar livre. Eu posso frequentar? Pode. Faz o cadastro com os professores certinho. O pessoal das unidades de saúde vai direcionar também, tá? A gente vai divulgar com mais intensidade a partir de semana que vem. Só que é um projeto que vai ser muito bom para a população, né, João? Que vai ter praticamente uma atividade física perto da sua casa, né? Quais os bairros que vai ser atendido, né? Vai ser a Praça do Bela Vista, né? A Praça do Alvorada, do Centenário, do Bandeirantes, do São Cristóvão, a Praça da Aparecida. A Aparecida do Distrito também vai ser atendida, né? A gente vai divulgar mais semana que vem os horários, os dias certinho, mas o pessoal pode ir se preparando aí que vai ter uma atividade perto da sua casa, sim, tá? E o Babi Barione vai ser atendido também com ginástica, todo dia de tarde, que é o horário ali de pico, né, da Academia ao Ar Livre do Babi. Então a gente vai ter professor lá a partir do dia 3 também. Então eu vou direcionar certinho, esse projeto vai ser muito, muito bom, uma parceria muito forte com a saúde, sabe? Sempre teve essa parceria com a saúde, só que nunca foi divulgado, né, João? Sempre ficou muito dentro da unidade de saúde. Então a gente vai expandir mais, vai levar para as academias ao ar livre, que é para isso que as academias servem, né? Não é enfeite, tem que ser usado.
Tem que ser usado.
E a atividade vai ser feita nas academias ao ar livre.
E orientar as pessoas que vão orientar.
Isso.
A pessoa acaba fazendo um exercício errado, né?
Isso, sem todo núcleo, toda hora.
Do que ajudar, acaba prejudicando.
Toda atividade vai ter um professor formado em educação física, né, orientando certinho. Então vai ser muito bom, sim. Então é um grande projeto que a gente vai começar aí, junto com a saúde, né? E terá início dia 3 do 3, que é uma quinta-feira.
Mês que vem já temos aí.
Isso, semana que vem a gente vai divulgar, vou passar certinho os horários, tá?
Bom, o Dorigete Morelli mandando um abraço pra você.
Morelli,
que você faz um excelente trabalho.
Obrigado.
Tá? Tem o campo lá da Jardim Alvorada também, não tem?
Tem, inclusive a academia, o ar livre é do lado do campo, né? Eu estive lá, o campo da Alvorada vai ter o Fome de Bola lá, né? Vai ter um núcleo lá na Alvorada. Então, João, graças a Deus o esporte vai caminhar. Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito bom. Voltou os treinamentos, vai voltar as competições. Se Deus quiser, a gente vai ter o esporte novamente na ativa aí, né? O esporte nunca teve parado, né, João? Isso a gente pode ter certeza, que ano passado a gente movimentou o esporte até onde a gente conseguiu, até onde deu. Mas esse ano aí a gente crê que vai voar abaixo o esporte.
Você falou sobre as escolinhas. As escolinhas funcionam mais no ginásio Zé Pizarro?
Não, João. Depende da modalidade, né?
É, o judô?
O judô é em frente ao José Pizarro, na associação ali do Robson Luzano. Ah, ele é professor da secretaria, ele é professor de judô. Karatê é no José Pizarro, tá? Karatê é lá no José Pizarro. Karatê, vôlei, basquete no José Pizarro. Temos o basquete no Laís, Trindade. Temos o futsal no Pinheirinho, no Babi. Então o pessoal que mora no Vera Cruz pode levar seu filho lá no Pinheirinho, que tem o futsal lá também. A gente conseguiu descentralizar um pouquinho ali, entendeu? Qual que era a minha ideia principal, João? É descentralizar dentro das escolas. Só que a minha dificuldade é a questão do quadro de horário. Todas as escolas têm educação física, né? Então vai confrontar muito. Então, por enquanto, a gente não vai conseguir descentralizar nas escolas.
As quadras cobertas nas escolas, a responsabilidade é da própria escola.
Da própria escola, a diretora.
É você que determina o treinamento, não?
Não, não.
A direção da escola que pode ceder para a comunidade ali.
Isso é responsabilidade da diretora da escola.
Você falou de várias modalidades. Eu gostaria de saber o seguinte, João. Como que está o nosso futsal feminino?
Futsal feminino voltou às atividades, né, com o professor Doca. Vai participar dos Joguinhos da Juventude.
Ótimo.
E vai ter, João.
Vai ter.
A gente vai ter já o Campeonato Suminas, que vai começar, o Ferreirense, Joguinhos da Secretaria, que o Sub-19 vai participar com o Doca. Então, assim, João, a gente está bem otimista, né, nesse ano aí que vai começar. Tem uma galera muito boa, né, muito talentosa aí, que está surgindo. Eu estou conhecendo agora o pessoal do Sub-18, né, João? A nossa demanda de professor na secretaria, João, está muito, muito baixa pela demanda que a gente tem. Então, eu estou dando aula também de noite, né, no Babi Barione, fora do meu horário da prefeitura, né, de voluntário, mas sempre vestindo a camisa da prefeitura, né, João, no que eu posso. Eu estou com o Sub-18, Sub-19, Sub-21, adulto, né? Então, aliás, tem a taça da IPTV, que a gente vai entrar com dois times, né? O time de Monte Alto, né, que vai ficar na minha responsabilidade, a nossa meta é o quê? É dar experiência para a garotada nova, né? A gente não tá levando em conta a taça IPTV, a gente vai até onde a gente conseguir. Mas
atletas de Monte Alto.
Atletas de Monte Alto. Temos um de Jabuticabal, que vai nos ajudar também. Então, assim, a nossa prioridade nesse ano no futsal é os jogos regionais, né? Então a IPTV vai servir como experiência.
Onde
para essa molecada.
Onde serão realizados os jogos?
Não tem sede, João. Não tem sede, tá?
Vai dividir. Vai dividir vários municípios.
Isso, vários municípios.
Para não ter aquela aglomeração, não ter a concentração.
O único alojamento que vai ter, vai seguir os jogos abertos, né? Porque é um evento só. Então, certo. A nossa meta do futsal masculino esse ano é os jogos regionais, né? A Taça IPTV a gente vai representar com toda a força. Só que é uma garotada nova, né, João? Eu peguei 4 adultos ali para ajudar essa molecada, né? Só que a nossa meta principal esse ano é os jogos regionais.
Certo. A Praça do Idoso, você conhece a Praça do Idoso, Jardim Alvorada. Fica ali próximo da Unidade Básica de Saúde. Tinha os aparelhos adaptados. Você sabe se serão recuperados os aparelhos para colocar ou não é do seu setor isso?
Não é, João, mas eu posso ir lá ver. Posso ver com o pessoal da infraestrutura. Posso saber como que está a situação.
Eu tinha aqueles aparelhos adaptados, né? Porque só que idosos tem que ter isso mesmo.
Isso, igual temos lá no Babi também, na parte de dentro.
Isso, tem lá também, adaptados. Vê lá porque muitos idosos fazem exercício ali.
Sim.
Né? Essa Praça do Idoso.
Eu vou lá,
já
vou
não
saber,
vou
sim. Fica tranquilo.
É bacana mesmo. O campo de bocha no distrito de Aparecida, é vocês que comanda ou é a associação lá?
Não é a gente que comanda, né, João? A gente faz o que pode. Mas, assim, a gente tive conversando com o Vitinho, com a Isabel, né? Foi uma estrutura muito, assim. Não foi bem feito o campo de bocha, sabe? Eles tentam fazer o paliativo, só que não dá certo. A nossa meta é construir um novo campo de bocha ao lado, não destruir aquele, tá? O pessoal pode ficar tranquilo. É construir uma ao lado nova, porque esse campo de bocha não foi uma estrutura bem adequada, né? Tem muito problema lá dentro. E tenta consertar e o problema continua, né?
Certo. O João não é vereador. O João Felipe é diretor de esporte. Estão falando vereador aqui, certo? Teria jeito também de melhorar o lazer no campo do Canaã?
Do Canaã? Como chama o campo lá?
Tem um campo lá. Não tem nome. Tem um campo no Jardim Canaã.
Ó, João, verdade, ó. É, a gente foi lá, tá? Só que lá não é adequado para ser campo. Não, a gente não pode mexer porque lá não é campo. Foi feito, né? Lá é uma área verde, naquele
não
espaço
é
lá. Não, é uma área institucional e uma área verde. Então não pode construir campo lá.
Bom,
tá?
O que poderia ser construído ali?
O que vai ser construído lá perto, João, é a questão da areninha. Tá?
Ah, areninha.
Isso, a areninha vai
o
ser
Paulo
construída.
Paulo Carello já falou sobre isso.
Isso, a Maria Helena, o Paulo Carello foi atrás, né? O ofício da Maria Helena foi aceito. Então a areninha vai ser construída lá no Canaã, tá? A gente vai divulgar o lugar certinho lá, que é ali perto desse local que você falou, do campo ali. Que já é, aí sim é um espaço adequado, né? O que o pessoal confunde é a areninha com a questão do campo do Vera Cruz. Não tem nada a ver. A areninha é um outro estilo. É um campo menor, é um campo sintético menor, e é junto com uma quadra de basquete 3x3, tá? Então não é o mesmo campo do Vera Cruz que vai ser construído.
Então vai ter lazer lá
vai também. Vai ter esse campinho lá também, muito bom.
E
tá?
O Rapadão no Centenário?
Rapadão do Centenário, a gente conversou, a gente...
Quem toma conta lá? Quem é incentivador lá?
Lá é o pessoal, o Missilier, né? o boy lá, né? Então o pessoal toma conta lá do espaço. A gente queria colocar a areninha lá dentro, só que o pessoal prefere o campo daquele tamanho, né, João? Se a gente colocar a areninha lá, ia diminuir, ia perder o espaço. Então o que eles pedem lá? É só a questão dos alambrados ao redor, reforma do vestiário, né? E para eles lá o campo tá bom, é questão de manutenção, roçagem, marcação de campo. A gente trocou os gols ano passado, trocou a rede certinho.
Certo. Estão perguntando que de primeiro tinha, talvez vai voltar. Como faz para ter a carteirinha e frequentar o centro de lazer?
Isso, João. A nossa ideia principal é fazer essas carteirinhas tanto no centro de lazer...
Serve para o Babi Barioli e para o centro de lazer, isso. Não é isso?
Nossa ideia, nossa meta é fazer essas carteirinhas, né? Tanto pro centro de lazer só que, e pro Babi Barione. Só que eu preciso de pessoa pra trabalhar, João. Você tem uma segurança forte dentro do centro
você
de lazer, dentro do Babi Barione.
Objetivo pequeno, né?
Objetivo pequeno, João. Assim, eu não tenho que reclamar dos meus funcionários, eles fazem o que pode dentro do Babi Barione, sabe? O pessoal que frequenta lá sabe, vive trabalhando lá. Então, assim, só que meu efetivo é bem pequeno pra um espaço bem grande, né? Só que aos poucos a gente vai corrigindo, João. Tá melhorando muitas coisas.
Tá certo. Aqui estão perguntando também sobre agendamento, mas é para. Deve ser a carteira de identidade na delegacia. Nós vamos ver com esse assunto também aqui, com a prefeita Maria Helena, para ver o que dá para passar aí. Vocês têm aí a imagem do caminhão que passou na rua Muarama, próximo aos números que é 7580, e acabou arrebentando a fiação de internet? Tudo. Está aí, ó. Pode ver pela. Vocês vão acompanhando o nosso vídeo aí, ó. Acaba arrancando tudo. Arrancou tudo aí a fiação na rua Umuarama. Arrebentou tudo. E quem sofre são os moradores que vão ficar sem internet. Você acredita que talvez esse ano, não, ano que vem, nós podemos ressuscitar o futebol na zona rural?
Ó, João, é uma boa. Assim, o pessoal já conversou comigo, o pessoal da Tabarana lá. A gente tem que voltar a organizar isso. A gente tem que voltar a organizar, entendeu? A gente pode até marcar uma reunião com eles, com o pessoal que tem os campos, né, na zona rural.
Você vê, ó, tem um...
Fazer uns torneios, né, João?
A Inhumas tem um bom campo.
Isso.
Tabarana tem o campo. Porque o lazer deles é aos domingos lá.
Isso. Porque aí você mistura esporte com turismo também, né, João?
Turismo.
Só vai conhecer, né, o sítio.
Turismo, vão lá e tal, né?
Isso, então, é uma excelente...
Fazer torneio de manhã, duas partidas, à tarde, mais duas partidas.
Isso.
Que movimento o bairro também.
Isso, não, vamos fazer, sim. Tudo que é esporte, tudo que é bem do esporte, a gente tá aberto pra conversar e pra...
Agora, a pandemia atrapalhou bastante, né, João?
Atrapalhou, João. Só que, assim, esse ano eu comecei bastante desanimado, mas eu comecei a animar, sabe? Eu vejo que tá voltando na região as coisas... E todo mundo vacinando aqui em Monte Alto aderiu bastante à vacinação, né? E isso nos deixa bem contente. E conscientizar sempre os pais, né, João? Para levar seus filhos a vacinar. Porque, assim, infelizmente lá na secretaria, todas as escolinhas têm que ter vacinação em dia para frequentar, tá? Alguns pais estão chegando lá que falou que os filhos não vão vacinar. Então, infelizmente, a gente não vai poder atender essas crianças. E quem perde é a criança, né? A gente sabe que vacinação é a única saída que tem nesse momento, né? Não ficar escutando fake news, não ficar escutando notícias falsas, né? E levar seus filhos para vacinar, porque
na escolinha,
esse é o caminho.
Então faz a matrícula, a inscrição, se apresentar a carteirinha de vacinação.
Vai precisar da carteirinha de vacinação, João. Tem que apresentar. Até então, assim, qualquer campeonato que a gente for jogar, todos os campeonatos vão exigir, né? Se você não tiver com a vacinação em dia, Não vai ser feita inscrição de ninguém.
Aliás, acho que até nos jogos regionais vão exigir, viu?
Sim, João, todos estão exigindo. Certo. Qualquer campeonato.
Certo. Paulo, eu tenho mais recado pro nosso amigo Magrão aí, viu, Paulo? Depois você passa aí, ó. Tá falando pro Magrão ir buscar uma cesta básica para levar para essa família também. O Paulo tá aqui. Paulo, muito obrigado aí. O Paulo estava atendendo as famílias que estão colaborando com essa outra família que necessita aí. E agradecer, hein, Paulo. Quantas pessoas que estão participando com a gente aqui. O João Felipe é o nosso diretor de esporte. Conhecemos o João Felipe, é professor, técnico de futsal, o nosso grande diretor aí, São Paulino também, viu? Tá certo, né, João?
Sofredor, João.
Então você sofreu. Primeiro quem sofria era corintiano. Hoje o corintiano não, o corintiano está por cima. Você viu como é que muda, né, os valores no futebol? São Paulinos torcia para o São Paulo conquistar o título.
Agora torce pro Palmeiras perder.
Não, agora a gente torce. Eu não torci pro Palmeiras perder, não. Eu torci até pro Palmeiras ganhar, sem brincadeira.
É, merecia, realmente. Eu sou São Paulino, mas não, o Palmeiras merecia.
Dá moral pro futebol isso. Brasileiro. Hoje o São Paulino torce pro São Paulo não cair.
É verdade. É a meta
e
do ano.
A gente torcia pra conquistar o título. Hoje a gente torce pro time não cair.
Que situação, né?
Que situação que nós ficamos. Bom, na IPTV nós teremos duas equipes, então?
Duas equipes, João, e bem forte as duas, viu?
Distrito de Aparecida Campestre, com apoio da Prefeitura.
Isso.
E teremos o nosso time também.
Isso.
Da IPTV.
Dois
quando
times.
Começa a IPTV?
A IPTV, a abertura é dia 18 de março, né? Então, assim, entre o dia 20 e 21 a gente já vai ter jogos já.
João Felipe, um abraço para você e um bom trabalho.
Obrigado, garoto. João. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes aí.
Tem alguma... coisa aí, Paulo? Não,
não,
né?
Não, só estamos respondendo aqui.
Certo. Deixa eu ver aqui, sim, ó. Mas já está atendendo para fazer a carteirinha? Carteirinha não está atendendo para fazer a carteirinha ainda
não. Não, né? Não, no momento não.
Não, né? Gostaria de levar meus netos no domingo, mas ainda está fechado lá. As piscinas, tudo, né?
Isso. Então, tem. Tem que fazer passar uma revitalização.
É melhor deixar a hora que estiver liberado, vai liberar também as carteirinhas e tudo bem. Certo? Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Alcatra com maminha quilo R$39,90. No cartão Savegnago R$36,75. Bisteca suína o quilo R$13,90. Acém quilo R$27,80. Coxinha da asa de frango Seara soltinhos 1 quilo R$12,90. Coxão duro quilo no Saviganhe R$33,60.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Boa tarde. Muitos pais têm me mandado mensagens que não sabem o que fazer por causa do noticiário a respeito da vacinação infantil. Eu tenho respondido, leiam as bulas. Né? Eu tenho uma mania de ler a bula, embora minha mulher médica diga que o paciente não deve ler a bula, né? Eu leio a bula. E é fácil de acessar na internet as bulas das vacinas. Estão lá relatadas as reações adversas, ponto final, né? É bula. Eu estou contando isso porque o próprio diretor-geral da Anvisa, depondo ontem no Senado, o Almirante Barra, se queixou que está recebendo muita ameaça por causa da autorização de vacinação infantil. Bom, o presidente Bolsonaro hoje estará na Hungria. A Hungria apoia a nossa entrada na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o clube dos países
de elite da economia, né? O Brasil hoje está sendo, a Bolsa de Valores de São Paulo está sendo o terceiro maior investimento do mundo, né? E a Hungria comprou já dois cargueiros da Embraer, o KC-390, né? E é um bom parceiro da gente. No Kremlin ontem a conversa durou 2 horas entre Putin e Bolsonaro, sentados lado a lado e não na ponta de uma mesa de super tênis de mesa, né? quase tênis de pista, lado a lado, apertaram-se as mãos, não foi cotovelada como foi com Fachin, né? E foi uma conversa muito profícua, como disse o presidente, sobre defesa, indústria de defesa, indústria de material bélico, extração de gás e petróleo, fornecimento de fertilizantes, indústria de fertilizantes, tecnologia de ponta. Houve reuniões par a par, ministros da defesa estiveram juntos, o ministro de relações exteriores, foi super, foi muito bom, né? Bom, e o presidente amanhã vai passar por Petrópolis já na volta. É incompreensível que todos os anos, nos últimos 50 anos, eu vejo isso todos os anos, na mesma época, janeiro, fevereiro, na mesma época, chuva causando mortes na região serrana fluminense. Dessa vez está com 80 mortes. Em 2011... 918 mortes e 99 desaparecidos até hoje. Então é incompreensível que os governos locais, prefeitura e governo do estado, não tenham prevenido. Porque isso se previne evitando a moradia em lugares perigosos, segurando as encostas, né? Porque há tecnologia para isso. Mas se repete todos os anos, porque não fazem. Agora, agora eles dizem o que deve fazer, mas depois não fazem. É uma coisa incrível. Bom, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não é para qualquer um. O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, que foi chefe, que foi o braço direito do general Vilas Boas no comando do Exército, foi chefe de gabinete do presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi paraquedista, foi atleta militar nos Jogos Mundiais, foi testado como ajudante de ordens de Collor, foi lá hoje, ele já tinha sido escolhido para ser diretor-geral do TSE no ano eleitoral, foi lá hoje dizer que não dá, que o coração dele não aguenta, né? Literalmente. Então, ele certamente está esperando um ano complicado lá dentro, e foi pedir desculpas e voltou atrás, tinha aceitado essa indicação. Eu queria terminar falando, porque de toda a Amazônia, né, me mandam mensagens sobre esse decreto que criou o programa de apoio o nome é a mineração artesanal e em pequena escala. Está cheio de gente dizendo, não, é para legalizar o garimpo. Não, é para mudar o garimpo, profissionalizar o garimpo. Os garimpeiros hoje não vão mais na unha, não, como na Serra Pelada. Garimpeiro hoje tem 2 retroescavadeiras, por exemplo. Isso é uma microempresa. A mineração em pequena escala, para mostrar que não é industrial. É para organizar o setor. Agora eu continuo sem entender por que daquele ataque, parecia a guerra do Vietnã contra garimpeiros, no mesmo dia em que o Palácio do Planalto estava anunciando esse programa de apoio.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões. E tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas mais 13 minutos. Vamos repetir que agora há pouco um caminhão passou na rua Moarama, acabou arrebentando os fios da internet. Só que esse caminhão tem costume de passar por aí, nunca aconteceu. Provavelmente os fios da internet criaram aquela barriga que a gente fala, que a altura do caminhão é para eles passar em todos os lugares e não pega a rede elétrica nada. Provavelmente também os fios estavam um pouco mais baixos, porque é a medida certa desses caminhões baú que a gente fala, né,
Paulo? A maioria tem um padrão, né, de altura, né, Moreira? E a fiação também, de repente, como você disse, embarrigou, né?
Embarrigou. O Ender, um abraço, obrigado,
Ender. E acabou pegando e arrebentando os fios aí.
Tá certo.
O Imposto de Renda 2022, empresas têm até o dia 28 de fevereiro para entregar o informe de rendimentos ao funcionário.
Empresas têm até dia 28 de fevereiro para entregar aos funcionários o informe de rendimentos de 2021. O documento deve conter o valor exato de tudo que foi pago ao trabalhador e também os impostos descontados. Informações que a empresa deve enviar também para a Receita Federal. São informações imprescindíveis para o trabalhador acertar as contas com o leão de maneira correta. A Receita cruza os dados passados pelo contribuinte com aqueles enviados ao órgão. E se houver alguma diferença, o cidadão cai na malha fina. Bancos e corretoras de investimentos também precisam disponibilizar os informes aos clientes. Não precisam necessariamente mandar pelos correios. O documento pode ser enviado por e-mail ou, o que é mais comum, disponibilizado para acesso ou para consulta pela internet ou aplicativos. No documento emitido pela instituição financeira, precisa conter dados sobre conta corrente, poupança, aposentadoria privada ou qualquer tipo de investimento feito pelo contribuinte, que deve apresentar à Receita todos os rendimentos do ano. O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2022 está previsto para começar em 2 de março. As regras que obrigam o envio do documento ainda serão detalhadas pela Receita. Se nada mudar, quem recebeu rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, ou mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no ano passado, vai precisar acertar as contas com o Leão. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas 15 minutos e 40 segundos. A abertura de pequenos negócios bate recorde em 2021.
Levantamento divulgado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, revela que a abertura de pequenos negócios no país bateu recorde no ano passado. Considerando novas micro e pequenas empresas e também registro de microempreendedores individuais, os MEIs, foram mais de 3 milhões e 900 mil novos cadastros nacionais de pessoas jurídicas, os CNPJs. Esse total representa um crescimento de 20% em relação a 2020, quando foram abertos cerca de 3 milhões e 300 mil novos negócios dos tipos citados. Na avaliação do SEBRAE, a pandemia, que forçou muitas pessoas a irem para o empreendedorismo por necessidade, também foi um estímulo para muita gente que já pensava em investir, mas não tinha tido oportunidade. Um relatório elaborado em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em 2020, estimou que 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendiam tinham planos de abrir o próprio negócio em até 3 anos. Desse total, um terço teria a pandemia como principal motivação. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas e 17 minutos. PIS/PASEP. Começou hoje o pagamento do abono salarial PIS, que é o Programa de Integração Social, de até R$ 1.212,00 ano base 2020, aos trabalhadores da iniciativa privada nascidos em abril. Também recebem hoje os servidores públicos com número de inscrição no PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, de final 2 ou 3. Os depósitos do abono começaram na última terça-feira, dia 8, pelos trabalhadores do setor privado nascidos em janeiro. Desde então, já foram contemplados os aniversariantes de fevereiro e de março, além de todos aqueles que vivem em regiões da Bahia e de Minas Gerais, afetadas pelas fortes chuvas, já que para este grupo não havia distinção pelo mês de nascimento.
Bem, nós teremos aqui o Bazar da Pichincha amanhã e sábado, no Núcleo Espírita Itaguaçu. E amanhã, sexta-feira, das 14 às 22 horas. E no sábado, das 8 às 12 horas, na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151, bem no centro da cidade. É o centro do Frank, que vai realizar nesse final de semana o seu tradicional bazar beneficente.
Sequelas da Covid. Saúde estima que 8 milhões e meio de brasileiros sofrem com algum mal deixado pela doença.
Estima-se que entre 30 e 75% das pessoas que tiveram Covid-19 apresentaram algum sintoma persistente após a infecção. As queixas vão desde desconforto respiratório, alteração no olfato e paladar, problemas de memória, dificuldades para dormir ou mesmo ansiedade e depressão. O Ministério da Saúde acredita que cerca de 8 milhões e meio de brasileiros passam ou passaram por esses problemas. Esse foi o caso da mineira Daiane Timóteo, de Guanhães, cidade no sudeste de Minas Gerais. Ela teve Covid em 2021 e, mesmo depois de quase um ano, ainda sente reflexos da doença.
Eu sinto muito cansaço, sinto que eu também tive uma perda grande de memória, né? Às vezes eu tento falar determinadas coisas e as palavras fogem. Então esses foram os principais sintomas que eu tive depois do Covid.
Para reforçar o atendimento a essas demandas, nesta quarta-feira, 16 de fevereiro, o Ministério da Saúde destinou 160 milhões de reais para atendimentos de atenção primária no SUS para os casos de pós-Covid. Outra portaria reforçou em 263 milhões de reais o orçamento dos centros de referência à Covid. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a estratégia de atenção básica à saúde.
Houve um reforço no orçamento dessa secretaria. De 17 bilhões, nós ampliamos para cerca de 25 bilhões de reais. E é possível, com essa estratégia, termos diversas ações na atenção primária. E no enfrentamento à pandemia da Covid-19, não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva.
Dos cerca de 3 milhões e meio de casos notificados de síndrome gripal leve no mês de janeiro, quase 1 milhão e 600 foram atendidos nas unidades básicas de saúde. O Ministério acredita que a ampla vacinação da população impediu que a variante Ômicron causasse maiores prejuízos à saúde da população. Até agora, foram aplicadas mais de 430 milhões de doses da vacina. O Ministério estima que 70% da população está imunizada com duas doses e 25% com o reforço. Reportagem Angélica Córdova.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Central. 12 horas 24 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 30 graus. Ontem choveu na região de Araraquara. Temperatura caiu rapidamente de 35 para 25 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Baixo pano!
Essa história eu já contei parcialmente ontem, porém hoje o BO está mais completo. Na terça-feira, por volta das 22 horas, Vladimir Basílio de Oliveira, de 45 anos, morador em São Bernardo do Campo, ele conduzia um automóvel Renault na cor cinza, também de São Bernardo do Campo, lá na Grande São Paulo. A esposa dele e um filho do casal, um adolescente, também viajavam no veículo. O Renault transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera, rodovia pedagiada. Portanto, deveria ter muito mais segurança.
Como é que é?
O automóvel transitava no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 213, mais 950 metros, em Pirassununga, terra da aeronáutica, atropelou um boi da raça Tabapuã. Escapuliu do campus da USP, Universidade de São Paulo, e invadiu a rodovia. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Alguém falhou por lá.
Barbaridade!
Com a pancada, o touro ficou ferido, nem caiu na pista e precisou ser sacrificado e levado para um aterro sanitário. Se fosse comigo, virava churrasco, com certeza. Com o impacto contra o boi, o automóvel rodopiou naquele chão preto e capotou. A esposa do motorista e o filho do casal nada sofreram. Vladimir não teve a mesma sorte. Ele ficou preso entre as ferragens e morreu esmagado no local do acidente. Pense numa tragédia que poderia ser evitada. Alguém não cuidou da cerca direito. No quilômetro 213 da Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar a imprudência de alguém que não cuidou da cerca direito. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Limeira. Os policiais rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Carlos e Cabo Guzmán, registraram a ocorrência e prestaram ao Vladimir Basílio de Oliveira, de 45 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 29 minutos. Convocando o repórter Humberto Ferretti. Vitórias do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense ontem. E os jogos de hoje pelos estaduais.
Três jogos fecham nesta quinta-feira a sétima rodada do Paulistão e todos com times de Série A em campo. 7 da noite no horário de Brasília, o Santos visita o Mirassol e o Red Bull Bragantino recebe o Água Santa. Já às 9h30 tem São Paulo e Inter de Limeira, no Morumbi. Ontem o Corinthians fez 3-0 no São Bernardo, em Itaquera, com dois de Roger Guedes. Enquanto o Palmeiras poupou atletas na primeira partida após o Mundial, e ainda assim foi bem, e bateu a Ferroviária por 2-0, fora de casa. O jogo foi o 100º do técnico Abel Ferreira à frente da equipe. Por isso, ele foi questionado sobre o balanço do trabalho e sobre uma eventual renovação do contrato, que termina em dezembro. Mas desconversou sobre os dois assuntos.
Isto não é a altura de fazer avaliações. A experiência a mim diz-me, se não ganhar 2-3 jogos, que me querem mandar embora. É assim, no Brasil é assim. E, portanto, o meu foco é um jogo de cada vez, preparar a minha equipa. Está focado, tenho contrato. Eu já vos disse que tenho um orgulho muito grande de pertencer a este grupo de trabalho. Sou mais um e tenho que estar focado e concentrado no meu trabalho. Porque, como disse, aquilo que eu vejo aqui no Brasil, eu, se não ganhar 2-3 jogos, querem mandar embora. É assim que funciona aqui. Esta cultura não tem mudado. Eu estava no Brasil, no Dubai, e um dos meus assistentes me disse: olha, já é o quinto que já foi embora. Portanto, eu gosto de viver o aqui, o agora e no presente e no próximo jogo.
No Rio de Janeiro, a dupla Fla-Flu fez o que tinha que fazer e abriu vantagem na liderança do estadual. O rubro-negro aplicou 2-1 no Madureira e o tricolor bateu o Nova Iguaçu por 1-0. Os resultados botaram pressão em Botafogo e Vasco, que vem logo atrás na tabela, e jogam hoje. 18h, o Glorioso recebe o Resende e 20h30, o Cruz Maltino recebe o Bangu. Em Minas, o América foi o único grande que jogou ontem. Bateu o Patrocinense por 2-0 e voltou para o G4. O Atlético é o líder provisório depois da vitória de terça sobre o Atletique, mas pode perder o primeiro lugar hoje se o Cruzeiro vencer o Uberlândia no Independência às 20h. Para fechar o giro sobre os principais estaduais do país, o Grêmio se manteve na liderança do Gaúcho, mesmo com a primeira derrota no estadual por 3-1 fora para a União Frederiquense. Já o Inter se manteve em segundo, mesmo com um empate em casa por 1-1 com o Brasil de Pelotas.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.